Bom dia, gente. Mais uma vez um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando da palavra. Nós iremos falar sobre a primeira carta de Pedro, então quem quiser abrir a sua Bíblia, abra. E esse louvor, ele, quão grande é meu Deus, né? Ele me tocou profundamente meu coração. Não tem como não se emocionar quando a gente diz palavras assim, de um Deus tão grande que a Bíblia nos apresenta. E talvez a gente, na nossa pequenez total, né? A gente é tão pequeno e a cabeça é tão limitada que a gente não consegue experimentar a grandeza de Deus na nossa vida. Se você declarou quão grande Deus é essa manhã, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo, mentalizasse na sua cabeça um parente seu sentado aqui. Uma causa que você gostaria que Deus realizasse, que é justa, que Deus realizasse na sua vida. Deus é grande, quão grande Ele é e o quão grande Ele pode ser na sua vida se você simplesmente permitir com que Ele invada o seu ser, a sua vida e deixe trabalhar. Deus, Ele é grande, mas Ele é grande para aqueles que desejam que Ele seja grande em sua vida. E para isso existe um nome, é um ato de fé. Uma fé viva que promove esperança e que nos transforma. E eu tenho certeza que cada um de vocês, em determinado momento da vida, experimentaram ou experimentam ainda essa fé. Eu lembro que o meu coração se encheu de alegria com a igreja cheia, com os visitantes que vieram da parte do Daniel, o João Vitor, que veio visitar aqui. Hoje a gente recebeu também, cara, a Silvia, cara, a Gabi e a Tainara. Tainara, né? Acertei? E o Diego? Rapaz, essa família, para quem não conhece, é uma família que nós tivemos um contato, não sei quantos anos atrás, aí, muito tempo atrás. A gente conheceu a Silvia, cara, por uma necessidade. A Silvia estava numa cama, num momento muito difícil, e a gente pôde fazer parte da vida dessa guerreira. E eu encontrei a Silvia um dia na Ervante, eu tomei até um susto. Para quem conheceu a Silvia e quem vê ela hoje aí, a gente vê um milagre de Deus acontecendo. E nós somos gratos por isso, gente. Nós servimos um Deus grande. E se nós servimos um Deus grande, o que nós queremos fazer agora é conhecer mais sobre esse Deus grande. E vamos fazer isso com o nosso coração cheio de alegria, pedindo para Ele. Eu quero que você peça, irmão. Nós vamos baixar nossa cabeça aqui em oração e vamos dizer: Deus, o Senhor é grande, fale ao meu coração de uma forma poderosa, porque o Senhor fala. E nós vamos pedir para Ele falar hoje, essa manhã, ao nosso coração. Baixa sua cabeça, meu querido. Entre em comunhão com Deus agora, nesse momento, que essa palavra que vai sair transmitida por meio de um pecador, que sou eu, Deus, seja um impacto para a vida daquele que está ouvindo, Deus. Ô Senhor Deus, nós queremos juntos, em comunidade de fé, com o coração cheio de alegria, Deus, celebrar, Deus, a sua glória, Pai, essa manhã, Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Deus, as nossas falhas, Deus, tudo aquilo que desagrada, Deus, o Senhor, Deus, e que o seu Santo Espírito, Deus, que é vivo, que é ativo, que passeia nessa igreja nesse momento, que está ao nosso lado nesse momento, que habita dentro do crente, Deus, ele seja manifesto nesse momento para que a gente possa experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade do Senhor por meio da tua palavra, Deus. O Senhor é grande, Deus. O Senhor é gigantesco, Deus. O Senhor é criador de todas as coisas, Deus. E nós queremos ouvir a sua voz essa manhã, Deus. É isso que nós humildemente te pedimos, no santo nome do seu Filho Jesus. Amém. Gente, vamos navegar um pouquinho nessa carta de Pedro, né? Nós vamos falar sobre o primeiro capítulo. Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta aí, quem pode estar. Quem não puder, a gente vai compartilhar com você aqui na tela, para você entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar. E eu quero começar essa nossa conversa parafraseando um filósofo brasileiro da moda, né, chamado Cortella. Essa reflexão, ela veio do PG de quinta-feira, né, que o Henrique trouxe uma mensagem muito preciosa para nós lá no PG. Eu achei esse argumento, que ele escreveu até num livro e que ele cita no vídeo ao qual eu transcrevi aqui, é muito interessante sobre as nossas vidas e sobre o tempo que nós temos aqui nessa terra. Olha só o que está escrito, que ele diz e que é bem interessante para nós iniciarmos um diálogo agora sobre a palavra de Deus. Ele diz assim: sabe o que a pessoa fala quando está morrendo? Ela não segura a mão do doutor e pede para viver mais um dia, para mandarem mais gente, ou viver mais uma hora para humilhar algumas pessoas, ou mesmo viver mais uma semana para estragar o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Elas dizem assim: doutor, pelo amor de Deus, me deixa ficar vivo mais um dia para eu abraçar o meu irmão ao qual eu briguei faz 10 anos e nunca mais nos falamos. Ô doutor, deixa eu ficar vivo mais um pouco só para brincar com os meus filhos, porque eu sempre achei que não tinha tempo. Doutor, deixa eu viver só mais um pouco para eu dizer à minha mulher o quanto eu a amo. Isso daqui eu coloquei como título meu, acontece na vida. E será que eu e você precisamos esperar até o último minuto, até quando já não dá mais tempo, até quando nós estamos num leito de morte, para tomar decisões importantes nessa vida? Decisões aos quais essa declaração foi feita essa manhã: Deus, quão grande é o meu Deus? Essa reflexão desse filósofo mexeu comigo, porque às vezes eu perco as oportunidades de fazer no hoje, que é ficar mais tempo com a minha filha de 4 meses, que é dizer para minha esposa o quanto eu a amo, com a ressalva que ele deixa no vídeo, né, para que ela não se acostume e se ache, né, se ache demais com essa verdade, né, ou mesmo as amarguras que nós temos dentro dos nossos relacionamentos, seja ele dentro do casamento, seja ele na família. Eu tenho certeza aqui que há uma porcentagem gigantesca dos que estão aqui tem problemas de relacionamento com pessoas que talvez você não fala há anos. E a pergunta que eu faço é: isso vale a pena? Talvez isso aconteça com pessoas que estão vivendo de forma confortável nessa terra, sendo um filho de Deus. Porque o texto que vai ser apresentado para nós, essa série que vai ser apresentada para nós, ela fala de uma igreja dispersa, de um povo que fez assim. Sabe o que eles fizeram? De um povo que levantou as suas mãos e disseram: quão grande é meu Deus, quão grande é Jesus. Essas pessoas que está destinada essa carta, elas declararam o seu amor a Jesus Cristo. Eles romperam com a religião ao qual eles viveram, muitos deles, né, do judaísmo, porque encontraram o autor da vida, o Messias, na figura de Jesus. E sabe qual que é o contexto dessa carta? Pedro, ele escreve uma carta para animar, encorajar aqueles irmãos que um dia disseram quão grande é meu Deus e que agora estão vivendo momentos de extrema perseguição. E essa carta, ela começa, olha só, o versículo, ela começa dizendo sobre a redenção de Cristo. Eu pulei alguns versículos para primeiro te situar. Se o seu Deus é quão grande, o que acontece com você quando você faz o que aqueles caras da carta fizeram? Eu quero viver por Jesus. Tem algumas implicações na sua vida que você precisa saber, que são importantes para nos ajudar a caminhar. Então, olha o que esse texto diz. Acompanhe comigo na telinha e você que está em casa aí também. Diz assim: sabemos que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. A primeira verdade que eu quero citar aqui, separar aqui, é essa: fomos resgatados. O que que essa palavra aqui tem a nos dizer? Essa palavra, quando a gente é resgatado, aqui no contexto dessa carta, está falando de alguém que era escravo. E naquela época, meu querido, as igrejas cristãs do primeiro século, ou seja, as que foram constituídas logo à morte e ressurreição de Jesus Cristo e a proclamação do Evangelho pelos apóstolos, aquelas igrejas que foram se formando, principalmente ali na região romana, onde era de domínio, a maioria delas era composta por três tipos de membros: os escravos, E você poderia ser escravo de várias maneiras. Se você estivesse devendo, você poderia prestar serviço como escravo. Se você fosse de outro país, você era escravo ali do povo romano. De diversas maneiras você poderia ser escravo. E as outras duas categorias eram de homens livres e homens libertados. E quando a palavra de Deus agora diz que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que você foi resgatado, ele está dizendo que você vivia numa condição de escravo. Eu e você vivemos ou vivíamos numa condição de escravo. E sabe como que era feito então para que você deixasse de viver essa realidade? Tinha que se pagar um preço, ou o ato de resgatar. E nesse contexto, resgatar significa libertar mediante a pagamento de um preço. Para você deixar de ser um escravo físico, naquela época, alguém tinha que chegar e pagar por você, para que você pudesse ser livre. Sabe o que acontece no contexto espiritual ao qual eu e você vivemos? Nós também vivemos uma escravatura. Se você olhar a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e vivíamos conforme o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar que rege, que domina esse mundo. E é sobre isso e sobre ele ao qual nós vivíamos. Agora, segundo Pedro, diz que nós fomos resgatados e que foi um preço pago pela minha e pela sua vida. E sabe qual que foi o preço, meu querido? Olha aquela gotinha caindo ali na tela. O preço que foi pago foi um sangue. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas pelo precioso sangue, não é qualquer sangue, é um sangue precioso. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio deles têm fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Para você sair do domínio da escravatura de Satanás, a única maneira é: alguém teve que pagar um preço. E o preço não foi pago por mim, meu querido. O preço não foi pago pelo presbítero Daniel. O preço não foi pago pelo Leto. O preço foi pago por Cristo. Ele derramou o seu sangue precioso. E isso estava preparado antes da fundação do mundo. Né? Deus não foi pego de surpresa. A gente pode pensar, nossa, mas o homem pecou e agora, nossa, Deus precisa armar um plano para consertar isso. Não! Foi na fundação do mundo, onde nada existia, nada foi constituído, já foi planejado por Deus que isso iria acontecer por amor à sua vida, por amor à minha vida. E isso me enche de alegria, Silvia, por amor de nós. É por isso. E aí é muito interessante que John Wesley, ele conta uma história sobre um sonho que ele teve. Ele teve um sonho e nesse sonho ele foi levado para as profundezas do inferno. E lá nesse sonho, ele perguntou lá onde ele estava, no inferno, dizendo assim: tem metodista aqui? Lá no inferno disseram: tem. Tem assembleiano aqui? Tem. Tem os batistas aqui? Tem. E aí ele sobe ao céu e lá ele pergunta: tem assembleiano aqui? Não. Tem metodista aqui? Não. Os batistas estão aqui no céu? Não. E ele tem uma resposta bombástica: os que estão aqui no céu foram todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não tem igreja, não tem placa, nada vai te levar para o céu a não ser o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida, meu irmão. E mediante a fé nesse sangue. Quando Quando nós somos libertos, entendemos isso, que nós éramos escravos. Pensa na sua vida, meu irmão. E nós decidimos, então, viver uma outra realidade, entendendo que o sangue de Cristo nos salva, nós passamos a viver aquilo que esse título está dizendo e o que o versículo vai dizer. Nós passamos a viver uma nova vida. Você deseja viver uma nova vida, irmão? Se você deseja viver uma nova vida, você tem que voltar para o primeiro estágio. E o primeiro estágio é ser liberto da escravidão, do pecado de Satanás. Como eu faço isso? Entendendo que Cristo pagou o preço pelo seu pecado, aceitando Ele como Salvador da sua vida e gozando então do privilégio de ser filho. Esse é o primeiro passo. Agora, uma vez que isso aconteceu, nós entramos agora no versículo ao qual nós iremos tratar, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra que eu quero separar para você aqui é essa palavra aqui, ó, regeneração. Ele nos regenerou. O sentido do dicionário popular diz que essa palavra, ela significa regenerar, ser regenerado, significa no dicionário dar uma nova existência. Louco isso, né? Então o Pedro está dizendo que, segundo a muita misericórdia de Deus, aquele que entrega a sua vida por Jesus passa por algo chamado regeneração. Ou seja, ele tem uma nova existência. E sabe que eu separei um texto de um outro apóstolo, do apóstolo Paulo, e esse texto ele é muito marcante para mim e muito conhecido, que diz assim: Logo, todo aquele que está em Cristo, olha só a ideia de não estou mais sobre o domínio de Satanás, escravo de Satanás, mas estou agora sobre o domínio de Cristo, estou vivendo em Cristo. Ele diz: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Nos regenerou significa dar uma nova existência. Paulo agora está nos dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aí que está o pulo do gato do versículo. Ele diz: a velha vida acabou e uma nova vida se teve início. Regeneração, irmão. Você quer viver a regeneração? Você quer deixar a velha vida? Entrega a sua vida para Cristo. Quer viver uma nova vida? Passa a viver com Cristo. As coisas velhas passaram, meu querido. Eis que se fizeram novas. Mas nós, cristãos, temos muita dificuldade em entender esse negócio. Eu, por muito tempo, depois que eu disse assim: Jesus, vem morar no meu coração, porque eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, para mim só. Minha vida aqui está curta, porque eu estou arrebentando, irmão, em tudo que é errado. E eu falei assim: eu preciso viver por Jesus. E sabe o que que aparece? Sabe o que que isso aqui? Durante muito tempo eu não entendia, até eu ter uma conversa na volta do baile de formatura da Flavinha, quando, eu já falei isso 300 vezes, agora é 301, quando o meu sogro andando comigo, né, falou: olha, vou imitar a voz, eu tinha dois sonhos para minha filha. O primeiro é que ela casasse, que a Flávia casasse com um cristão. E ele olhou para mim e falou assim: meu primeiro sonho foi realizado, você é crente. E o segundo é que ele fosse da ação bíblica. E o segundo também está realizado, você é da ação bíblica. E eu, irmão, vivia na casa do Paulo, sabe como, irmão? Todo envergonhado com o meu passado, mano. Eu tenho tatuagem, quando tatuagem não era moda, irmão. Eu fiz tatuagem em 96, hoje o moleque de 12 anos está fazendo tatuagem e está pagando de artista de cinema aí, filho. Vai fazer tatuagem em 96 lá para você ver, nem trampo se arrumava. É não, filha? Nem trampo se arrumava. E eu lá em 96, boca aberta, fiz minha tatuagem. Aí sabe o que que aconteceu? Nova vida. Me entreguei para Cristo. Comecei a andar com os crentes. E agora eu ia passar a namorar uma crente. E eu ia para casa do Paulo, Silvia. Tinha almoço lá, mano. Tinha que comer escondido com a mão. O bife, mano, era por telepatia que você cortava. Corta, mano. Por quê? Por quê? Não põe a mão em cima. Velha criatura, irmão. Tatuagem. O cara vai falar, ixi, você é bandido. Não sei o quê. Vou perder a teteia lá. Aí você já... E aí, irmão, todo envergonhado com tudo. Sabe por quê? Porque eu não entendi a regeneração. Eu não entendia, gente, que as coisas velhas tinham passado, tinha se feito coisa nova. E aí o Paulo foi e falou exatamente esse versículo para mim. Olha, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eles que se fizeram novas. Tipo assim, eu te aceito do jeito que você é. Sabe por que eu te aceito do jeito que você é? Porque Jesus me aceitou do jeito que eu era. Jesus te aceita do jeito que você é, irmão. Ele não está esperando você eu fazer uma agora. Não, agora eu vou lá no cara lá e vou fazer o reverso. Vou tirar no laser, porque senão eu não entro no reino dos céus. Nada disso, irmão. Ele quer que você chegue a ele. Sabe qual que é o convite de Jesus? É, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Dentro desse convite, não tá outras implicações. Ó, vinde a mim, vocês que estão tirando tatuagem, parando de fumar e que não sei o quê. Que... Irmão, você vai chegar como você está e aí você vai entrar nos processos da vida cristã, que é uma restauração, uma busca por santidade, tudo isso vem depois. Mas o primeiro é, Jesus, por favor, transforma a minha vida, porque eu não quero mais viver desse jeito que eu estou vivendo. Tudo começa daí. Aí nós somos regenerados, uma nova criatura. E aí que eu quero mostrar algo para vocês que é importante. A nova vida, ela é baseada na salvação. Entenda bem, a salvação ela tem um progresso. E como que isso acontece? A nova vida na luta contra a velha criatura. Sabe por que eu estou colocando esse ponto aqui? Porque talvez você se sinta como eu me sentia no passado. Espera aí. Eu sou regenerado, entreguei minha vida a Cristo, mas ainda continuo pensando besteira. Eu ainda continuo fazendo algumas coisas que eu não gostaria de fazer. Peraí, tem alguma coisa errada? E aí eu separei aqui três momentos para você refletir comigo. O primeiro é... Existe, quando você se entrega a Cristo, existe um primeiro ato. Que é o tal que acontece instantaneamente. Que é a tal da justificação. Então nós fomos salvos... da condenação do pecado na justificação. Irmão, quando você entrega sua vida para Cristo, a palavra de Deus em Romanos diz que você é justificado. O que significa isso? Mesmo você sendo como você é, Deus ele declara que você é justo. O juiz fala assim, não, você é justo. Mas você como fica pensando assim, como justo? Olha a Lívia lá causando lá. Mamãe já sabe o que tem que fazer, né? Yeah. Quando a gente declara, nós somos justificados. É declarado que você é justo, mas não por suas obras. Porque você não merece, você não faz nada. Sabe como você é declarado justo? Você é declarado justo. Porque quando Deus olha para você agora, mesmo pecador, ele diz assim: meu filho está sobre ele. Ele olha a Cristina e ele fala, ele olha Jesus. É, Cristina, isso é bom demais. Primeiro ato, somos justificados. Segundo, nesse presente, quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa nesse presente a viver isso. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. Isso acontece. Esse processo, todos aqueles que declararam estão vivendo nele. Então, o que ele está dizendo ali? Nós estamos sendo salvos do poder. Antes, o poder era todo do pecado sobre nossa vida. Nós vivemos vivendo aquela vida comum e nada mudava. Mas hoje você pode escolher, você pode decidir, você pode viver uma vida diferente. E isso acontece no nosso caminhar. E aí, irmão, para você entender bem, tem algo que vai acontecer no futuro. No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Ou seja, três momentos estão acontecendo aqui agora para nós. O primeiro, a justificação. No ato, quando nós entregamos nossa vida, nós somos justificados. Agora, nesse presente, nós estamos vivendo num processo de santificação. Então, crente, acorda. Nós precisamos viver dessa maneira porque Deus é santo. Em terceiro lugar, ah, meu irmão, um dia Jesus vai voltar. Ele vai glorificar aqueles que estão dormindo. Ele vai glorificar o nosso corpo. Não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais que pagar conta. Nós estaremos eternamente na presença de Deus e nós precisamos ansiar por isso. E aí, Pedro, ele vai esticando a conversa e ele vai dizendo que, olha, vocês têm uma herança, gente. A igreja tem uma herança. Você sabia que você tem uma herança? E por que que ele agora, Pedro, ele vai falar de herança? Sabe por que ele vai falar de herança? Porque os crentes daquela época não viviam igual a gente. Tranquilinho. Você vai sair daqui, irmão, você vai para a piscina do seu condomínio, você vai sair daqui, você vai comer um bom almoço, sem perseguição, sem alguém para falar assim, você é crente? Sou. Então você vai morrer hoje. Só que nessa época aqui, você se declarar um cristão, um filho de Deus, era mesmo que assinar uma sentença de morte. Então Pedro agora, ele está olhando para esses cristãos que estão com o fio da navalha aqui, ó, disperso, os caras não podem nem residir. E o porquê disso? Porque os cristãos eles estavam vivendo de uma forma completamente diferente da cultura romana. A cultura romana oprimia e deixava o cara mendigando na rua. O cristão passava e fazia o quê? Vem aqui, meu filho, que eu vou te acolher na casa do Senhor e você vai comer e beber da minha mesa. Acontecia as injustiças e o cristão ia lá e acolhia. Mas o cristão, naquela época, declarava que eles amavam um Senhor. E qual que era o Senhor que era pregado naquela época? Era o Senhor Imperador. E quando você dizia que tinha um outro Senhor ao qual você adorava, os caras falavam, vixe, os caras aí vão criar um motim. Tem um outro Senhor, vai ter uma outra parada. E aí o que que acontecia? Eles iam lá e perseguiam os cristãos. Meu querido, Pedro escreve essa carta para consolar esse povo. Talvez um povo diferente de nós. Às vezes a gente com o calinho do pé um pouquinho mais doendo, mais apertado, e a gente já está quase que entregando os pontos, né? Mas aqui a gente tinha gente que entregava a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. E por isso Pedro escreve a carta e diz assim, olha, eu quero encorajar vocês, porque o benefício do cristão não está aqui nessa terra, irmão. O benefício do cristão está no céu. E olha o que a palavra de Deus diz. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. E olha só, para uma herança incorruptível. O que significa isso? Significa que nós temos uma herança. E a palavra incorruptível significa que não apodrece e que não se deteriora. Nessa terra, e somente nessa terra, nós desejamos conquista, não é? Nós estamos atrás do ouro, irmão. De um ouro que se deteriora e que vai ficar aqui para outros aproveitarem no final. Mas aqui, a esperança é numa herança incorruptível, irmão. Que não apodrece e que não se deteriora. E mais uma herança sem mácula. E sem mácula quer dizer sem nenhum tipo de sujeira, sem mancha, límpida. Essa é a sua herança, essa é a herança do crente. E mais ainda, uma herança imarcessível, que nunca se deteriora quando ao seu valor, graça e beleza. Olha o Danielzão aí, ó. Danielzão, quando era novinho, o bichão era tchutchuco, né? Sorrisão bonitão, estralando, deitando, né? Aí, ó, 65 anos, ó, irmão aí, ó. Tá igual eu, irmão, só a passa, filho. Se deteriora, irmão, quanto a graça e beleza. Só que a herança que está reservada para o Daniel no céu, ela é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Ou seja, não murcha e não perde a beleza, Daniel. Isso é privilégio seu. Privilégio daqueles que são filhos do Senhor. E olha só o que ele fala. Reservada nos céus. Guardada no céu. E guardada, sabe pelo quê? Pelo poder de... pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, irmão. Eu lembro, e eu gosto muito, de uma ilustração que eu mesmo criei. Que é... eu costumo pegar a minha aliança aqui, ó. Vai dar, ups. Eu pego minha aliança aqui, e tem um texto de Mateus, né? Mateus 11, 28, alguma coisa assim, que diz que nós estamos na mão de Cristo. E o outro versículo diz, e da mão do meu Pai ninguém tira. É exatamente isso que Pedro está dizendo. É uma herança guardada pelo poder de Deus, que ninguém pode roubar daquele que se entregou a Jesus Cristo. E aí ele diz assim, ó, para a salvação preparada a revelar-se no último dia. Os últimos tempos a gente chegou, segundo o próprio Pedro diz, mas vai chegar os últimos dias. E quando chegar esses dias, a nossa herança está reservada. E pelo poder de Deus, guardada por ele, vai ser entregue a cada um dos crentes, principalmente desses aqui que Pedro está dizendo, que estão ao fio da espada, sofrendo pelo evangelho de Cristo. O texto continua, e Pedro ele é muito sagaz quando ele é inspirado por Deus, porque ele fala dessa herança, e ele começa a dizer, olha, essa herança vai ser dada, porque vocês vão passar por muitas lutas. Quem é que não passa luta? Se a gente abrir agora aqui o tempo para testemunho, compartilha aqui sua luta, irmão. A gente vai ficar até as 4 horas da tarde, eu vou compartilhar algumas boas que eu tenho também. Nós todos temos lutas. E ele diz assim, ó, nisso exultais. Palavra esquisita isso, né? Que significa nisso exultais? Quem pode me ajudar? Antes de aparecer a traduçãozinha ali, ó. Nisso é o quê, velho? Nisso alegrai. Boa, Rosângela. Só que é uma alegria diferente. É uma alegria assim, ó, excesso de alegria e de contentamento. Quando ele diz assim, ó, nisso exultai, ele é uma palavra usada, meu, mas é muita alegria. É um contentamento extremo. Ó, tenha um contentamento extremo, embora no presente, por breve momento, se necessário, seja contristados. Vamos lá, os bons de português aí. Contristados. Ó, vai lá, nosso teólogo Daniel, lá, vai arriscar, ó. Boa, Daniel. Mas é uma versão mais hard. As provações são dolorosas. Então é um contristado, é assim, é um entristecido no level máximo. E aqui ele usa, a ideia é usar uma referência de Jesus no Getsemane, onde a dor dele era até na alma, irmão. E muitas vezes as nossas provações, elas doem dessa maneira, irmão. Quem já passou, passou e sabe. Que dói na alma, irmão, que você chora por dentro, que o coração parece que sangra, irmão. E aqui é o sentimento que Jesus teve, muitas vezes é o sentimento que nós iremos passar. Mas sabe qual que é a beleza disso? É que é por breve tempo, irmão. Ops. É por breve tempo. As provações, elas são, sabe o que, Silvia? Passageiras, irmão. Lembra daquele momento lá? Você achava que você não ia sair dali. Andando, pelo menos, né? Mas elas são passageiras. E agora você tem outros problemas. Outras provações. Ao quais, com muita alegria, nós temos que passar. Confiando em quem? Em Jesus Cristo. Então aqui, ó. Todos nós aqui. Isso aqui se encaixa perfeitamente para a minha vida. E para a vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma história que machuca o coração hoje. Cada um de vocês estão vivendo uma dificuldade específica. Um pecado talvez específico tem te afastado da presença de Deus. Uma quebra de relacionamento, sei lá. Alguma coisa na sua vida não está boa. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo imperfeito. Ao qual todos nós, mesmo sendo filhos de Deus, estamos inseridos num mundo ao qual ele nos subjuga. É doloroso, mas tenha confiança no que a palavra de Deus está dizendo. Se alegre. Porque olha para trás, nisso exultai, nisso é no quê? No presente dito anteriormente. Nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós no céu. Então, nisso, se alegre, porque no breve tempo você vai passar por provações, irmão. E nós estamos passando. E aí, ele diz assim, ó, uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha só, a fé, ela é confirmada por meio da provação. E a provação funciona de uma maneira que ele vai explicar no texto. Funciona assim, ó. Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunda em louvor, glória e honra revelada em Jesus Cristo. A provação, ela é didática. Ela tem um objetivo. Te colocar na fornalha, irmão. Só que nunca se esqueça que quem está com a mão no termostato da temperatura é Jesus. E ele nunca vai além daquilo que você pode suportar. Mas saiba de uma coisa, para você crescer na vida, você precisa passar pelo fogo. É exatamente a figura que está sendo usada aqui. O Pedro está olhando para um ourives, mexendo com ouro. E aquele homem, então, está fazendo o processo do ouro. Para purificar o ouro, meu querido, tem que fazer um processo. E o processo é picar fogo no ouro, para que aquele ouro venha a derreter, quebrar as moléculas do ouro, para que a palha, para que o feno, para que a pedra, elas sejam tudo desintegradas daquilo que só se torne puro. E é isso que Deus está fazendo com a sua fé, irmão. Em meio à provação, ao sofrimento, tentando te amadurecer para que você, então, experimente o melhor dele. E olha só o que o Rubem Alves diz, de uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, certo? Tem um saquinho de pipoca em casa? Se não passar pelo fogo, ele continua sendo milho de pipoca. E para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. Olha para a sua provação hoje, irmão. Mas olha numa perspectiva diferente. Olha para a sua dificuldade hoje e pense na perspectiva que Pedro está trazendo para nós. Se eu passo pelo que eu passo, eu estou sendo provado para que eu possa crescer em meio a esse fogo ardente. No caso dos irmãozinhos aqui, era perseguição, irmão. Pergunta que eu faço para você é: você é piruá? Ou você é milho? Ou você é pipoca? Você vai passar pelo fogo para se tornar pipoca? Ou vai continuar sendo um piruazão que não estoura? Vai ser sempre milho, que não encara as dificuldades da vida na perspectiva que Deus chama para encarar. Sabe quem é o autor desse texto aqui? Pedro. Pedro passou pelo deserto, irmão. Pedro foi malhado, irmão. Foi malhadão. Passou bonito pelo fogo para se tornar quem ele é agora, o apóstolo Pedro. Até o capítulo 12 de Atos, a pessoa mais importante. E depois ali entra Paulo, o outro missionário dos gentios. Mas Deus forjou no fogo esse homem, para que ele pudesse nos abençoar hoje, com essa carta, edificando nosso coração. Para a gente finalizar, existe um propósito. Pense que eu estou fazendo uma sequência aqui, irmão. Aqueles que entenderam que eram escravos e foram libertos, aqueles que têm uma nova vida, que foram regenerados, e que também têm agora e podem desfrutar de um propósito para viver. Qual é o seu propósito para viver? Você vive por quê nessa terra, crente? E olha o que o Pedro diz ali embaixo. Ó. Pedro mostra que a herança da vida eterna, aquele presente, desemboca em uma vida santa aqui e agora. O povo de Deus é chamado para expressar no mundo o caráter santo de Deus a quem ele serve. Vai brincando, irmão. Vai achando que é só, ah, olha eu aqui, Senhor. E não tem nada depois? É claro que tem. Existe uma responsabilidade, e Pedro vai nos explicar nesse texto. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. O que ele quer dizer com isso, gente? Ops. Tendo em mente o que foi dito, tirem as implicações para a vida. A gente falou de um monte de coisa aqui. E agora Pedro convida cada um de vocês a pensar sobre o que foi dito, para que você tire conclusões do que você vai fazer a partir de hoje. E aí ele diz assim: sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus, e como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente. Ou seja, entendeu que era escravo, foi redimido, regenerado, teve uma nova vida. Entenda que você não pode mais pisar no modelo que esse mundo está impondo a você, meu querido. Que essa cultura está impondo a você. Sabe o que essa cultura está impondo aos nossos jovens? Você sabe, não preciso falar. É só a gente sair na nossa periferia, irmão. Na nossa quebrada, aonde a gente mora. Dá um rolê aí, irmão. Quem quiser ir comigo aí dos homens aí, ó. Não é? Monta na Twister amarela aqui, não vai até o Ferro Velho do Daniel. Fica lá meia hora lá no Ferro Velho do Daniel. Dá um rolê à noite, nas quebradas da nossa. E vai ver como que tá a nossa juventude. Não precisa falar nada, irmão. É só você observar para entender qual que é o modelo que está sendo impresso, irmão, para a nossa juventude, para a nossa vida. E o que que Pedro está falando aqui? Ele está falando assim, mano, e eu vou explicar aqui, ele diz assim, ó, os cristãos, eles são chamados a mudar de esquema e assumir agora, sabe qual? O esquema de Deus. Pedro em Romanos, Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, vai dizer, né, rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual que é a guerra onde é, irmão? Aqui, ó. O contexto está aí. Agora, como que a gente vai lidar com essa realidade? Aqui, ó, na nossa mente. É, irmão. E aí ele vem dizendo assim, ó, para nós finalizarmos. Na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. E aí vem a bomba. Em todo o vosso procedimento. E aí eu pergunto, como está o seu procedimento na sua casa como marido? Santo? Sede santo, como eu sou santo? Onde eu cheguei aqui da mocidade para casa, achei que fui mal recebido e Deus gerou uma briga na minha casa ontem, a qual eu não deveria ter, perdi minha razão para assistir um canal de televisão. É brincadeira, irmão? Como está o seu procedimento como mulher dentro de casa? Como está o seu procedimento como jovem adolescente? Santo? O evangelho ele é duro, né, irmão? Às vezes de engolir, porque é muito fácil, a gente corta essa parte aqui, ó. Essa parte aqui pra quê, irmão? Você falou o capítulo 1 todinho, de herança imacercível, né? Lá no céu, top, né? Com até a herança lá, tá tudo top. Mas tava bom parar por ali, irmão. Mas Jesus, ele nos fala, o Espírito Santo fala para nós, essa manhã, por meio dessa carta, ainda no capítulo 1. Como está seu procedimento? E aí ele vai, aí Pedro, para não falar que é algo dele, para não falar que é algo do homem, o que ele faz? O que o Espírito Santo faz que ele faça? Pega uma referência lá de Levítico, né? E aí ele usa a própria Bíblia para dizer o porquê, qual é a motivação, qual é o caráter, no porquê que nós vamos ser santos. E lá em Levítico está dizendo assim, sede santo porque eu sou santo. Pedro, para não cair nas costas dele um peso, ele vai no Antigo Testamento numa declaração do próprio Deus. Se nós somos povo dele, e aí o capítulo 2 vai falar, se nós somos raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, nós temos que ter um caráter transformado e o nosso procedimento, ele tem que ser santo, santo, santo. Porque é o nosso Deus que nos chama para ser assim. Aí a pergunta que você está fazendo é: nossa, mas que carga pesada é essa? Irmão, vamos voltar lá atrás, ó. Ó, para mim e para você ficar feliz, nunca se esquecer que nós estamos vivendo isso, ó. Nós estamos no presente, sendo salvos do poder do pecado e da santificação. Sendo assim, cabe a mim e a você hoje, nessa manhã, fazer uma introspecção da nossa vida e pensar: Deus, me ajuda a viver. E sabe o que vai acontecer? Você vai escorregar amanhã, irmão. Mas você vai dobrar o seu joelho e falar: Deus, me ajuda de novo. E você vai vencer no outro dia. E você vai glorificar a Deus por essa vitória. E assim, meu querido, até a consumação no futuro, onde nós seremos glorificados e não vai haver mais dor. Amém? Convido o grupo de louvor. Fique de pé, meu querido. Vamos fazer uma oração aqui. Pedir para Deus nos abençoar.